Senhoras e senhores do Brasil, sejam bem-vindos a mais um podcast. O primeiro podcast do Brasil focado em produção de shows de stand-up comedy. Meu nome é Guilherme Araújo, da Casa de Artistas. E hoje, mais uma vez, eu tô em terras lusitanas. Eu tô na cidade do Porto, em Portugal, com a minha grande amiga Beatriz Gosta. Seja bem-vinda.
Chica. A primeira não falasse nega que jou.
Viu?
Que não foi?
Viu?
Não.
A gente tá aqui pra falar de produção e o papo começa agora.
Casa de Artistas apresenta
Podcast,
o seu podcast de produção.
Ah, que bom te receber aqui, que bom gostar de você.
Eu gosto muito de ti também, muito obrigada pelo convite.
A gente, aqui no podcast, a gente traz sempre humoristas, produtores, pessoas que são envolvidas com a comédia, pra primeiro conhecer a sua vida de comediante, como é que é, como é que são as coisas, como é que é a sua carreira e tudo mais, pra conhecer os perrengues que você já passou na comédia, as dificuldades.
Eu conto tudo.
Ah, então vou começar assim, qual foi o pior perrengue que você já passou na comédia? Pior problema que você já teve?
O pior
show que você já fez?
Acho que o pior vem no início, né, que tu tens que passar por aquilo, porque comédia só acontece quando tu tentas e sobes ao palco. Por mais que tu possas escrever assim textos incríveis ou piadas incríveis, é ali no terreno que tu vais limar e tu vais perceber qual é o teu tom, qual é a tua linguagem, os silêncios, as pausas, aprender mesmo ali no terreno. Acho que foi as primeiras vezes que eu subi ao palco, o povo ria, mas não ria.
Não era aquela risada.
Então tu tens que gerir aquele silêncio corrosivo que é tipo, eu sou uma merda, cara. Eu vais para casa, tipo, meia fria. Tipo, vou ter sido o ramo e volto para o ano. Mas foi outra fase, assim, pronto.
Chora, você chega em casa, chora no chuveiro, assim, né?
Eu acho que foi encher a cara para esquecer mesmo. Foda-se, mas tentei, o pessoal nem tenta.
Maravilhoso. Né? E você já tem quanto tempo você de carreira, assim?
Foi assim, eu comecei no YouTube a fazer uns vídeos que bombaram logo em 2015. E sempre me convidaram, uma coisa é tu editares, é tu fazes, sabes, tirar só o creme de la creme e tirares o lixo, e é que ele ficava bem bom na edição. Outra coisa é tu subires a um palco e escreveres para aquela coisa e tens que agarrar o público ali sozinho durante uma hora e meia. Isso é outro babado. Fiquei farta de mim dizer que não e por medo, não é? Então em 2019 eu liguei para a minha agência e disse eu quero tentar, já tinha aceitado um outro convite, que bati um pouco na rocha, mas não tão na rocha ao ponto de desistir. Então em 2019 eu disse, eu vou começar a fazer stand-up solo. E então aventurei-me, com 37 anos foi.
E aí, mas você já começou fazendo, tipo, sei lá, seu solo, assim, você já começou...
Foi logo.
É mesmo? E foi como logo, é que foi a experiência?
Assim? Foi quem acredita vai, marcamos logo datas e encheu logo, assim.
É mesmo?
É.
Mas do público que já te acompanhava na internet,
já me acompanhava.
Né?
Uhum. Já acompanhar, porque não só eu fazia internet, como a internet fez boom e a televisão foi-me buscar, e a rádio também.
Sim.
Então eu fiz rádio, fiz televisão durante muitos anos e trouxe muito público.
Ah,
a televisão,
sim,
a televisão.
Sim. Mas aí você tinha um programa, tipo, um programa de comédia? Me
tinha,
fala.
Não, era eu tinha um momento no programa que era meu. Que era tipo, fazia várias coisas, tinha lugar para fazer várias coisas. Era o 5 para a meia-noite, dava todas as quintas-feiras, era a Filma na Cautela que apresentava na altura, depois entretanto outros apresentadores. Mas na altura era a Filmar na Cautela e eu tinha um momento de comédia todas as semanas lá e para o que eu fazia, que era uma coisa bem pequena, eu tinha uma adesão gigante, uma visibilidade bastante. Então a partir daí, sei lá, fiz a Antena 3, tipo um programa também de rádio à sexta-feira de manhã, e fiz outros programas também, a Galiza Portugal, fui para a Galiza gravar um programa cultural.
Sim, assim, sim, sim.
No
sim.
terreno. Mas punha só para um toque de comédia, sabe? E fazia várias coisas.
Assim. Mas assim, nessa época, nada relacionado a stand-up ainda. Era só engraçado, tipo.
Era só engraçado, eu fazia vox pop, que também apanhavas aquelas por fazer uma comédia ali freestyle, sempre freestyle, sabe? Apanhas assim a pessoa e consegues, pum. E é isso que eu também faço também ao vivo. Tenho texto, mas nunca era stand-up, já.
Certo.
Ao vivo tenho texto e acabo por trazer alguém ao palco, abacalhar com a pessoa, perguntas, dou a volta, e gosto de fazer isso também.
Sim, sim, sim. E aí você tá no seu segundo show já, né?
Tô.
Como é que foi o primeiro, assim, você, tipo, excursionou com ele?
O primeiro foi antes da pandemia, foi numa bem boêmia a minha fase, né? Então era muita putaria, muita boêmia e tal. E chamava-se Quem Acredita Vai, então fiz tour também pelo país fora.
Quem Acredita Vai,
que era uma frase de um vídeo meu, que era o quarto episódio do YouTube, Pontaria. E então pronto, e saiu uma, e ficou Quem Acredita Vai. E então, eu fiz tour, depois veio a pandemia e interrompeu uma tour ali em 2020, né?
Sim, sim.
Eu comecei em setembro de 2019. mas fiz muito, fiz o país todo. E depois, pandemia, ainda fiz na pandemia, no final, né, antes de arrancar de abrir total, ainda fiz. E grávida, engravidei, ainda fiz grávida. E depois aí, parei, pum, pum, pum. E depois achei que já estava na altura, depois do porpério, não sei que estava na altura de reunir e fazer um novo espetáculo. E arranquei agora em janeiro. Logo assim, em janeiro, sim, sim, sim. O novo espetáculo.
Mas o primeiro você não chegou a gravar nem nada? Você só não faz não, mais?
Nunca, eu acho que nunca gravei. Assim, foi uma experiência para me mandar, ver se eu era capaz.
Uh-huh.
Já tinha feito com abrir para outros artistas, bati um pouco na rocha, ou então tipo, sei lá, um festival de comédia no Coliseu do Porto, e aí vou eu com mais quatro.
Quatro, cinco ali. Sim, aí, sim,
faço 20 minutos.
Sim.
Faço meia hora.
Sim.
Aí pronto, é aquele teste e tal. Mas isso não é uma hora e meia sozinha com saúde.
É verdade.
Eu não gravei o primeiro, ou se gravei tipo. E eu tenho um problema e não gosto. Eu testei as minhas cenas. Eu vejo só para aprender e só para passar pente fino, para ser um bocadinho melhor. Por exemplo, para este eu fiz 3 experimentos nos Maus Hábitos e 2 no Ferro, uhum, para testar material para ver se resultava e só tirar o creme de la creme. Gravei, para depois variar. Esta cena resulta e se calhar resulta mais assim do que assim.
Sim,
mas
sim,
mesmo assim, só no terreno é que eu nunca faço um show igual, acho uma seca.
Uh-huh.
Então dou sempre uma volta. Porque assim, fazeres em Lisboa é diferente de fazeres em Lousada.
Ou em Porto Lima. Boa, boa. Fala um pouco sobre isso, para tipo, a galera do Brasil que não,
yeah,
que não entende. Porque o país, Portugal, não é tão grande. Portugal tem tipo 10 milhões de habitantes. Mas você vê exatamente, tipo, a galera do norte, a galera mais ali de.
Do centro, do sul, uh-huh, do interior.
É muito diferente,
é,
né?
É muito diferente. E eu falo muito rápido, muita gíria. Eu sou bem portuense, tu não sabes, mas eu tenho que estar bem cerrada aqui do Porto. Eu abro a boca, a pessoa sabe que eu sou do Porto. É como o Fernando Rocha, já. E nós falamos muito palavrão. Uh-huh. Por nós é uma vírgula, caralho.
Sim,
é,
sim, 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 sim.
E então, e no interior do país as mulheres nunca tiveram um orgasmo, por exemplo. Então não dá para começar lá em cima. Tem, uh-huh, que começar em baixo.
Certo.
Sabe, as mulheres tipo, só tiveram um homem na vida. É outra realidade, sabes? E está ali o homem, e estão ali, sabes? Então tu tens que ir à volta e trabalhar com o que tu tens ali, né? Sai da chachola e da lavoura, e da chachabatata, essa cena.
E, mas assim, mesmo nas cidades que são, tipo, mesmo que não a capital e o porto, mas que são um pouco maiores, é assim também? No interior?
Mas, vou dizer, está lá a tua, pequenas, né? A tua vizinha, né? Tu vais a pôr uma... Alguém aqui não sei o que é. E está a minha, sim, vizinha, seu pai não é tipo. E está o primo da cunhada da Sondres.
Ah.
É pequeno.
E é mais difícil, conhecem, claro, por causa disso, arrancar até risada, né? A, claro, pessoa fica mais tímida, assim.
Tu
de...
fica tímida.
Uhum.
Tu fazes perguntas e a pessoa fica tipo, sabes? Fica muito condicionada. Percebeu, mas demorou. Ou tipo, já nem vou rir, isso que dá estrondo, sabes?
Tô ligado. Então é isso. E como é que chama o seu segundo show?
Chama-se Resort.
Resort.
Tem uma punchline no fim, tem um. Desvendar, no fim.
Lá. Uhum. Tá ligado. E aí você, eu tava acompanhando, você estreou ele em Lisboa.
Foi.
Fez
8 datas em Lisboa.
Uma porrada, já todas esgotadas aqui, yeah, no Porto. E
aí, no Porto também. Fiz 2 seguidas no Porto, depois fiz a terceira. E agora vou fazer a quarta. Acho que em setembro vou tentar fazer a quarta data.
Que massa, que massa.
E assim, eu fico muito feliz. Adoro fazer no Estado da Bandeira. Aquele teatro tem uma energia.
Sim.
É antigo, tem uma parte técnica um bocadinho complicada,
uh-huh,
porém compensa pela energia que ali borbulha mesmo.
Sim, sim.
Vilaré também é muito bom de fazer.
Sim.
Porque acho que a disposição, as cadeiras, não sei o que, acho que ali circulou, é uma energia bacana.
É verdade. O Vilaré foi o primeiro teatro que a gente fez aqui, lá em Lisboa.
Foi.
Que tem 350 lugares, é um teatro muito bonito, muito bonito.
É pequenino, mas é bonito. Por exemplo, Maria Matos também tem 300 e tal, mas já dispersa um pouco, assim.
Certo,
não,
certo,
sei. Não, as cadeiras, como estão de saber. É diferente.
É, ele é mais... Ele é pertinho, ele é maravilhoso, é mesmo. E o Sá da Bandeira, que é aqui no Porto, tem 800 lugares, é um teatro maior. Só que é isso que você falou, tipo, é um teatro, ele é muito antigo. É, ele é...
umas técnicas de eletricidade.
É, mas...
Acaba de fechar para aí um ano, ou mais, para dar cabo daquilo. Mas é lindíssimo.
É, ele é maravilhoso.
E apanhas ali as pessoas lá em cima,
uh-huh,
e as pessoas manifestam, se dá para avacalhar, tens tempo... Porque eu sinto que às vezes a energia que se cria ali, tu tens sempre a fazer tudo, sabes? E a tua cabeça passar por... eu sinto muito isso. Às vezes tens ótimas condições, um ecrã gigante,
uhum,
uma sala nova, e nanana, e não sei, a energia não circula.
Uhum.
Como tu gostarias.
Concordo muito com você, concordo com você.
Não sei explicar, mas é.
Mas ó, me conta uma coisa. Como é que você enxerga, estando aí já há algum tempo, como é que vocês enxergam, tipo, a jornada da comédia stand-up aqui em Portugal? Porque a comédia stand-up em Portugal, assim como a brasileira, ela é
Verdade.
muito jovem.
Muito.
Muito jovem.
Mas vocês têm um andamento pesado. Vocês andaram
É.
rápido.
Mas talvez pela quantidade maior de humoristas e de cena, né? E de
Claro.
pessoas até.
Eu acho que o stand-up mudou muito nos últimos anos, como o público começou a enxergar, a ver a comédia de stand-up.
Aqui.
Aqui sim. Eu acho que antes era só um nicho, que era fãs e mais nada da coisa. E acho que agora as pessoas querem. Estão assim meio que. Ah, estou meio triste e tal, quero mandar uma gargalhada e vou sair e vou ver stand-up.
Sim.
E eu acho que antigamente era muito sexista e muito, era só um tipo de piada que Portugal chutava nesse campo. Sexista, muito machista, misógino, sempre aquela coisa meio anedota. É uma coisa muito, muito parada no tempo. E só ultimamente é que pessoas começaram a brotar com comédia diferente e com uma cena diferente. Uma coisa, mulheres, por exemplo, antes não havia mulheres e agora há pouquíssimas também. Atenção.
Mas já estão aqui, né?
Mas
Mas já
já
estão.
estão, tipo, a Bomba na Fofinha, ela esgotou coliseus, não é como eu, só da maneira. Coliseu,
Que são 3.500, né?
3.500, sabe? E faz 5 seguidos no
Sim,
Porto.
sim.
Faz tipo em Lisboa, sei lá quantos, sabe? Fiz para aí 15, não sei, não vou dar a dizer o número, mas tipo, sempre esgotado e assim, 1, 2, 3 esgotou. Tipo, abriu
Legal.
a bilheteira, pum, uma mulher. E ai, o pessoal vai sempre tentar, ai, mas há alguma coisa. Não, bro, mérito.
Sim,
Boa,
concordo, concordo.
o público ama, público variado, e ela esgota e acabou. Faz um humor diferente. Faz um humor diferente. Antes só via aqueles homens que eu tinha que. Eu lá ia eu e tinha que levar com aquela coisa. E eu lá, quantas vacas estão aqui? Eu lá, as mais vacas, mulheres. Aquela cena, sabes? Que tipo.
Mas isso vai também da evolução da própria da própria cultura das pessoas, né? Que a gente está evoluindo no Brasil, a gente está assim também. E aí isso vai para o palco também, né? Tem que ir, né?
Vai, mas é isso. Eu acho que quando eu já disse isso antes numa entrevista. O tipo de piada, o tipo de comédia que o indivíduo faz tem muito a ver com a sua realidade.
Ok,
Se a
ok.
pessoa é torna, vai fazer umas piadas bem tornas. Se o indivíduo acha que a erva é para chutar, né? Porque nunca está completamente, sabes, fora da cena, condomínio fechado, não está dentro da parada. Vai fazer uma coisa muito tona, é como eu disse, Amadora é subúrbio de Lisboa, fodido, que está cheio de pretos. E o pessoal continua a insistir que, lá, Amadora vai ser assaltado, sabes? Porque é um branco privilegiado que vive num condomínio fechado, que tipo, vai ser, que o subúrbio onde tem pretos, tu vais ser roubado. Amigo, essa tua realidade é triste, tens que sair daí, tu tens que ir ver e viver a vida real, sabes?
Sim. E aí você acha que nisso a comédia tem evoluído nos últimos tempos?
Tem, mesmo assim ainda vejo merda, mas sim, mas tem evoluído bastante no, em aparecer pessoal com mais ginga, com mais, sabes, com mais mundo e apresentando um material diferente.
Sim.
Material muito mais. Acho que o humor brasileiro é muito rápido e muito à frente. Tem o americano, mas o
Eu concordo
brasileiro.
que a gente tem uma velocidade um pouco maior hoje de
Porque aqui
criação, assim, né?
o homem, ai, olha lá o meu cu, ai, meu cu. Ai, não, lá. Foda-se, precisas de um dedo no cu para saber o que é bom, bro. Não estamos a discutir essa merda. Mete-te a puta de dedo no cu já. Aliás, tu metes e não queres admitir.
É por
Só
isso
ignoras.
que eu gosto de Beatriz Gosta. É por isso, é por.
É isso, enfraquece. Eu até curto aquele humorista, mas ele diz umas merdas assim, tipo, ai, o meu cu.
E aí, no fundo, ele gosta pra caralho. De você, no
Não,
caso. Tipo,
que.
e do dedo do cu.
Sim, ele gosta do cu. Ele gosta do cu. Mas é assim, eu até acho que para as merdas que eu falo, até são bastante poucos haters e as pessoas simpatizam. Acho que é porque trago verdades, assim, porque eu sou bem espontânea e sincera, assim, verdadeira. Então acho que o pessoal acaba por não me odiar muito.
Tô
Mas eu
ligado,
tenho alguns ódios, assim,
tô ligado. Ah,
do
todo mundo
povo.
tem.
Então a gente tem também, né?
Todo mundo
É
tem.
isso. Porque as mulheres, sobretudo as mães, têm muito aquela coisa de, ai, eu quero que a mulher se mantenha assim por tudo que eu sofri. Tem uma cena, uma parada bem. Sabes? Por isso é que às vezes, ai, as mulheres deviam ser menos machistas, mas elas são tudo que elas sofreram, sabes? E não tiveram uma opção. Então é isso.
Maravilhoso, maravilhoso essa visão.
É verdade, eu
Maravilhoso.
desculpo-as, mas colaborem, vocês estão a ser contra vossas próprias. Não estão a colaborar, amigas. É isso.
E você que está aí mergulhado no incrível universo da produção de shows de stand-up comedy através do nosso podcast. Meu nome é Guilherme Araújo, você já sabe porque você está assistindo o podcast, então, teoricamente, você está me assistindo. Então, e agora eu tenho uma recomendação especial para você. É o livro Bora Produzir, esse que deve ser o guia completo e definitivo sobre produção de shows de stand-up comedy no Brasil. E vai te ajudar a aprimorar suas habilidades para a produção de shows de comédia. Nele você encontrará dicas valiosas, insights exclusivos e histórias inspiradoras de bastidores de shows dos humoristas que eu trabalhei nos últimos 10 anos. Então aproveita todo o conhecimento e toda a paixão que você já absorveu aqui assistindo o podcast e aprofunde ainda mais o seu conhecimento com o nosso livro Bora Produzir. Então clica no link da descrição e tem acesso a essa incrível fonte de informação. E aí, bora produzir? Me fala uma coisa. Nesse meio tempo, quem foram, quando você começou, as suas referências aqui em Portugal de stand-up? E quem você acha que você é referência hoje que tá indo bem pra caralho, assim? Caraca, foi
assim,
difícil.
Eu vou te dizer, eu fui pra stand-up... Aliás, eu fui pra comédia, assim, meio... Eu era rapper.
Que novidade,
minha. Eu sou rapper e sou designer de moda, né? Eu tive cursos de designer de moda e era designer de moda e paralelamente dava concertos de rap. E ainda até fiz tour com a Capicua durante... A Capicua é uma rapper muito conhecida portuguesa.
Uhum.
E ela é tipo, as minhas novas amigas. E então eu fiz tour com ela anos, em todos os palcos, em todos os festivais grandes e tudo isso. E isso já me deu um caldo de palco, assim, uhum. E de público, e de perceber um bocado como é que a coisa funciona. E por isso é que eu gosto do Chapéu, porque ele também vem aquela cena hipopiana, sabes, bem da street e tal.
Uhum, uhum.
E então... Eu estava a trabalhar numa fábrica, sendo designer de moda, e eu estava a mirar criativamente, então meio que a Capicua me salvou do tipo, e se tu és bem engraçada e se a gente pudesse uma câmera à tua frente e tu só brotasses freestyle com uns tópicos? E foi isso que aconteceu. Eu levei uns tópicos e bebi uma cerveja e pum! E aquilo explodiu logo, estás a ver?
Dormiu com 5 mil, acordou com 200.
Ah, mas foi assim uma cena, tipo os mídia logo, pum! Tipo, entenderam que não era uma maluca, sabes? Era uma gaja que tipo, ah, bem graça e tipo, tem uma mensagem e então. Uhum. E aí eu fui para a comédia aí, mas não um stand-up. E depois mais tarde, o stand-up, não é que eu tipo, fosse nerd, sabes?
Sim, se conhecesse todo mundo.
Sabes? Até hoje não tenho essa cena, até porque também não quero colar muito em referência, sabes? Não, eu acho que... Por eu já começar tarde, tinha 32 anos.
Ok.
Eu já estava, não era teenager, não, eu já era uma mulher, não é? Tipo... Então não houve deslumbramento, já tinha o calo dos palcos do rap. E eu já era carismática e bem humorada, né? Então eu acho que encontrei o meu registro, o meu tom, a perspicácia, o apanhar rápido, não sei o quê, sozinha assim, sem tipo consumir muito coisa e dizer, ah, eu gosto de estilo, ah, eu quero ter um estilo assim.
Uhum.
Foi assim, e foi com medo mesmo, mandei-me com medo e fui. E fui limando no terreno mesmo assim.
Sim. Mas e aí, como é que você conseguiu... Você se autocorrigia, em, tipo, tecnicamente?
Não. Até hoje.
Até hoje.
Claro que a minha agência dá um... Temos, quando eu inicio o espetáculo, há ali uma reuniãozinha, né? Tipo, uhum. Yeah, cena limar, né? Mas eu tenho... Eu sou muito crítica, eu tenho a mesma noção, uhum. Tipo, yeah, eu hoje estou aqui, eu vou ter que ir mais à volta, se quer chamar alguém para... Eu vou ajustando a cada sítio e sou bastante... Sei quando estive muito bem e quando parti tudo.
Ok.
E por norma é raro eu dizer, já parti muito. Ou então eu tipo, eu sou muito crítica. É tipo, já, eu estive bem, ninguém topou, mas eu podia ter sido melhor, não?
Uh-huh.
Mas também não sou um robô, tipo, tenho problemas pessoais, eu tenho, né, estou cansada, não dormi esta noite. Há vários fatores que condicionam. Mas eu estou sempre a tentar, tipo, yeah, hoje vou ter que arriscar mais, porque eu já estou muito no conforto, sabe? Estou muito na zona de conforto.
Uhum.
Tenho que arriscar mais e tal. Que é isso.
E aí você... E beleza. E você sente que as meninas que estão entrando agora, que estão começando, você já tem essa referência com elas? Elas já te enxergam como uma referência para elas começarem?
Eu acho que eu fui uma referência, agora, achando-me, né? Mas, por exemplo, o chapéu para mim é tipo... O style de chapéu para mim é o que eu mais identifico e, tipo...
Okay.
Por causa da cena do porque o rap também tem um toque de comédia.
Uhum,
não sei se e ele, tipo, ele é amigo dos rappers, todos eles são rappers que eu cresci na adolescência, entendes? Uhum. Tipo o Nas, o Tank Clan, tipo, vários rappers mesmo. Jay-Z, cenas e tudo aquilo, Rakim, pronto. São rappers que eu, underground e tal. E eu curto quase isso. Agora, E eu acho, agora mexendo, né? Eu instalei, e eu vejo nas comediantes, agora elas que me desculpem, mas chupem, porque é verdade. Eu não minto. Eu tenho uma forma de falar, uma ginga, uma gíria, um calão, que eu trouxe e que isso mudou uma geração. E que vejo muitas humoristas ou muitos comunicadores a usar. Tipo, é um tchuca-tchuca meu, assim, sabes?
um tchuca-tchuca.
É, um apicantamento, uma cena. E elas usam. E tudo bem, porque quando tu mandas para o mundo, fica do mundo.
Sim,
né?
Sim.
Ah, isto é meu. Não dá para ser. É tipo, é como uma música, né? Mandou, é vosso. Não dá para agora. Né?
Sim.
Mas eu reconheço que, ouvindo falar, tipo, yeah, essa é a dica minha. tudo bem.
E está tudo certo. Que maravilhoso. E você...
E tudo é porque elas são jovens, eu já...
Sim,
então é isso, passa. Que é muito chato aquelas pessoas que, tipo, ficam agarradas. Ah, porque eu já fui. E respeita-me. E olha lá, lembra que eu fui, já estive aí.
Uhum.
Não. É tipo, vida que segue e está tudo bem.
Mas você...
Há espaço para toda a gente mesmo.
Você vê, assim... boas meninas nascendo na comédia, tipo, tem alguma que você goste muito das novas?
Nós entramos, tipo, eu comecei em 2015, mas o stand-up acho que agora foi tudo ao mesmo tempo.
Sim.
A Inês AP fez com a Raquel Tils um Mindinho, um espetáculo que eu fui ver muito bom. A Bomba, tem a Lona do Bem, tem a Ana Rebentinha, tem a... se eu disser o nome errado, desculpem-me, mortes, da vida. Tem a Joana Gama, cada uma com o seu style, e elas estão aí, estão a fazer cenas.
Sim, e já estão a fazer shows em teatro?
É, sim, elas estão a fazer shows, não estão, tipo, nem todas estão com o seu a solo.
Sim,
então, ok. Maior parte sim, mas a Luana do Bem, não sei se ela está a abrir ou se está mesmo a fazer o dela, não estou a par, mas tipo, mas já foram ao Vatatiri. Mas há pouquíssimas mulheres, há tipo...
Sim.
Cinco.
Sim, baseado assim no...
Tipo, então há 40 mil homens e há cinco mulheres.
Sim.
Só agora é que está a acordar assim... Porque a mulher realmente... Não sei se no Brasil, em todo o mundo é igual. A mulher tem que trabalhar mais porque não havia, né? Não havia... A mulher não fazia nada dessas coisas e agora tem que encontrar o seu lugar e tem que impor... Então, não há mais mulheres porque elas não têm graça. É porque também não era permitido a mulher ser ridícula, né? Nós ainda estamos um bocado nessa coisa de ver, não temos que ser bonitas, princesas, direitinhas, educadas, casar, bordar. Agora a gente é ter a nossa carreira, sabes?
Uhum.
E isso é uma coisa muito recente.
É, concordo com você, muito, muito.
Muito.
Lá no Brasil isso tem melhorado, essa é a palavra, né? As meninas têm conseguido alcançar, têm conseguido furar bolhas. Tem a Bruna Louise, que tá imensa de público. Agora tem a Giovanna Fagundes, que tá vindo.
Sei quem é.
Lá na Casa de Artistas agora a gente tem a Danúbia Lauro, que é muito boa.
E eu sigo tudo.
Elas são muito boas, muito boas. Então, isso tem melhorado, mas a gente ainda escuta muito isso. Ah, não tem graça.
Não sei se não tem graça.
É, vou assistir mulher, mas não tem graça. Cara...
Mas é que assim, os homens continuam a ter oportunidades e que não têm graça.
Sim, sim.
E são muitos.
E olha que tem, viu?
Tem homem que não tem graça nenhuma, que tá aí, por isso deixa não ter graça. Não é para ti. Porquê que se sentem tão picados das mulheres estarem ali no topo? Sabe, cheio de homens que não têm graça estão no topo?
É bem isso.
Ah.
Como é que você vê a relação entre a comédia stand-up e a cultura portuguesa, assim? A comédia stand-up já tá conseguindo... entrar na cultura portuguesa? Já está conseguindo ser algo do dia a dia?
Eu acho que sim. Eu acho que o pessoal, por exemplo, para peças de teatro, não, as vendas não foram grande coisa em alguns espetáculos, e acho que o stand-up tem vendido muito bem. E tem enchido Altice Arianas, com Bruno Nogueiras, grandes salas mesmo, e sempre esgotado, e a adesão. Eu acho que o povo, depois da pandemia, precisa mesmo de dar umas risadas violentas mesmo, sabe? Cheguei a fazer espetáculo com máscara e tudo, e outra parada. Eu acho que está sucesso, e acho que o público está a abraçar. Está mesmo a abraçar. E, assim, a comédia, como cultura... Tu consideras stand-up arte? Consideras?
Muito. Assim como um filme, como uma série.
Não, um filme, sim. Uma
série. Uma série.
É teatro, diferente. Ok.
Sim,
mas não. Mas, considera, já tive essa discussão.
É, eu considero muito, inclusive, assim. Eu acho que...
É?
Tanto é que a gente costuma falar lá que piada é ficção.
Sim.
Piada é ficção. Independente do que você tem como vida, a partir do momento que você tá no palco, piada, pra
sim,
mim,
sim.
É ficção. Então, por isso, acho que é bastante arte, assim.
Eu acho que... Eu vou te dizer uma coisa. Vocês fazem isso pra defender o couro. Mas, porque, mas mesmo assim, é ficção. Ou seja, tu fazes em palco, tu podes ir... Nananana.
Sim.
Mas mesmo assim, alguém vai topar a tua parada. Quem tu és, que realidade tu tens, por aquilo que eu te disse. Dá para transparecer o tipo de pessoa que tu és, o mundo que tu tens.
Sim.
Com as piadas que tu escreveste.
Concordo.
Por mais que tu... Agora... Não é porque eu digo determinadas merdas que eu penso aquilo, tipo...
Exatamente.
Porque quando tu estás ali naquela surfada, tu extravasas e tu podes ir por ali, como podes ir por ali, como podes ir por aqui. Sabes? E eu posso não concordar com isto, não concordar com isto, mas tu vais testando, assim, umas coisas.
Mas é...
Tu vais ao correto e ao incorreto.
Sim, exatamente. Mas assim, mas eu acho que você sai dali com a sensação de que não é aquele momento não é a realidade. Você não pode se ofender por uma piada. Eu não acho que faça sentido uma pessoa se ofender por uma piada. Você
mas
tá...
Mas pode se ofender por uma piada.
As pessoas se ofendem. Elas se ofendem.
Se ofendem.
Mas eu acho que não deveriam. Porque piada, na minha concepção,
depende é ficção. Depende da piada.
É ficção.
Quando é racista, não é? Só
Tudo bem, a gente está com essa discussão no Brasil exatamente agora.
Eu sei, né? Porque racismo é crime.
Exatamente. Esse
e
está
na lei, né?
Esse é o ponto. Esse é o ponto. O humorista ele tem a obrigação de entender até onde ele vai para que isso não se torne um crime.
Claro.
E aí, beleza.
Aí,
eu acho isso. Que essa é a linha tênue que a gente está vivendo lá agora.
Claro, porque senão continuas a propagar e alimentar uma parada que, tipo, aí nunca mais temos a cepa torta, né?
Exatamente isso, exatamente isso. Se você entende essa linha tênue... Essa
é isso. Eu não sou... É a conversa do limite do humor, não sei o quê. E eu não cancelo ninguém. Não cancelo ninguém, até porque, não é... Essa coisa do cancelamento é chata. Mas quando entra no racismo, assim, explícito, é complicado.
Explícito, concordo, mano.
É complicado mesmo.
Concordo mesmo. E como é que você consegue, baseado em tudo isso, sair do stand-up e usar essas plataformas que você usa, diferentes, tipo o YouTube, tipo o programa de rádio, o programa de TV, pra poder levar as pessoas, fazer com que isso converse com o palco? Tipo, como é que você consegue levar as pessoas do YouTube para o palco?
Ver.
É. Você acha isso difícil, fácil, tranquilo? Elas já vão naturalmente?
Eu sou muito orgânica. Nas minhas coisas eu sou muito orgânica. E eu estou triste, não quero postar no posto.
Uhum.
Você
não tem tipo assim, ah, eu tenho que postar 3 vezes por semana?
Não, nem programa, nem não sei o quê. E eu estou num evento no Rock in Rio, estou divertidíssima, eu posto 6 da manhã. Estou lá animada a falar que não sei o que era, mas apago. Mas assim, na pandemia, e foi orgânico. Eu acho que eu dupliquei o número de seguidores na pandemia, trabalhei muito na pandemia, mas de forma muito orgânica. Eu sentia que estava com essa energia e que queria fazer, e queria dar. Então fiz muitos lives, muitas vezes lives, não é? Mas eu estava em after, em casa. Sutiã de renda, tipo, de mini saia sozinha com 15 lá, não, mas 100 lá. E o pessoal aparecendo, não sei o quê, e eu a dançar, a beber, a falar. Depois entrava mais um povo também, de fato, bem a dançar, e ótimo. Eu fazia, eu aprontava mesmo. É tudo muito orgânico. Eu acho que as pessoas vão vendo. Por exemplo, fui mãe, veio um público, aí eles querem me ver.
Uhum.
O meu show agora vai desde vai tudo. Olha, crise dos 40, fiz 40 anos, então vem uma análise dos 40, vem a maternidade, vem também a deitos, vem uma viagem ao Brasil, vem tudo assim. É uma avaliação assim da vida, pandemia. E então é isso, cada pessoa vai ali buscar e eu não faço grande esforço. Acho que a conversa é boa na rádio, mas eu não é uma cena meio...
Tu fica focada naquilo, tipo, ah, eu tenho que divulgar meus espetáculos, ah, eu tenho que divulgar isso, ah...
Acho que é muito orgânico mesmo.
Uhum.
Eu, claro que eu vou a uma entrevista, pum, ou tenho coisa, aproveito o programa e tal, mas não é aquela coisa tipo, ah, eu agora vou fazer, não. As pessoas acabam por ir ver.
Sim.
Gostaram da cena e vão ver, identificam-se.
E vão muito, né, ultimamente.
É, porque é liberdade. BTGOSTE é meio liberdade, assim, por isso que o LGBT é curto.
E você consome, tipo, stand-up, claro, né, nós já usamos referência aqui, mas o stand-up brasileiro, com qual frequência?
Muito, assim. os que eu conheço e que gosto, o Afonso Padilha, eu sigo na rede. A Luísa também, a Bruna.
Uhum.
O Rodrigo foi sem querer que eu fui ao coisa. O pai da minha filha ofereceu-me uns bilhetes, eu fico com uma colega de casa. Assim naquela, tipo, só piquei para ver se ele não era machista de merda, tá vendo? Olhei ele assim, ah, oh, até fixe o gajo. E fui, e não é que surpreendeu, meu Deus, este gajo é bom, até fui lá ao camarim, tipo, então, não sei o que é, cara.
Foi quando a gente se conheceu em 2021 no show do Rodrigo aqui.
Yeah.
E foi isso, foi tipo do nada. Assim.
Eu tinha acabado de ser mãe, estava mesmo atropelado por um caminhão e tipo, e fui, sabes? E fui, foi bem bom. E eu disse, bora beber uma cerveja, eu vou fazer-me de grupo e mesmo. Bora beber uma cerveja e tal. E eu fiquei rendida com a cena do Rodrigo.
Que massa, que legal.
Gostei, mas pronto, já conhecia o Porchá, o Gregório.
Mas só os maiores? Ou assim, você conhece a galera que é um pouco menor?
Já conheci pessoalmente o Gregório, o Porchá.
Uh-huh.
E sim, conheci outro, eu acompanho os programas, as cenas. Já fui ao vivo ver o Gregório e tal. Mas o... Mas assim, os menores, assim, só depois do Rodrigo é que fiquei meio acordada.
Sim. Sim.
Sabe, e fui aí buscar e tal. Eu lembro de perguntar miúdas a vocês e eu comecei a seguir e comecei.
Ah, comecei foi mesmo, é verdade.
Lembra-se? Ai, gajas e tal. E vocês deram nomes e tal. E então, agora super antenada, na Netflix, quando há uma cena, vejo. É isso.
E tem muita gente nosso na Netflix.
O que é que tu agora é o nome assim, pum, tu aconselharias?
Rodrigo tá? Max.
Ah, é da. Senão tu estás a ganhar dinheiro a falar dele. Né? Normal.
Não, ó, mas lá no escritório, eu tenho alguns que você vai. Uhum. Você vai... Ei, eu tenho alguns, ó. Eu tenho lá o Hélio de la Penha.
Ah, é?
Que é um. Lá existia um programa chamado Caceta Planeta. Acho que já passou aqui.
Passou.
O Hélio é um ex-caceta. E aí agora ele tá se refazendo, né, como artista, se reinventando como humorista stand-up comedy. É muito bom.
Ah, sério? Isso é bom.
Seu show dele chama Preto de Neve. Muito bom,
você vai gostar. É, Preto de Neve?
Preto de Neve, você vai gostar. João Pimenta, que é do Porto dos Fundos e também tá no escritório. E tá vindo, é maravilhoso. Você
vai tá gostar. Bem maravilhoso.
Tem a Danúbia, que é a menina, Danúbia Lauro.
Adoro.
Muito boa. E os menores, Abner Henrique, Rafael Tibério. Siga esses gajos.
Eu vou seguir,
você. Esses gajos vão...
Dá pra me tentar estourar.
Vão dar o que falar, vão dar o que falar.
Aí eles já venderam aqui o peixe dela. Muito forte.
Caso de artista, segue lá.
Muito bom.
Ó, eu tenho mais perguntas pra você. Eu fiz uma lista aqui de perguntas.
E tu não vais responder nenhuma também, não há uma partida aí.
Então vai, pergunta.
Então, como é que surgiu a Casa de Artistas?
A Casa de Artistas?
Casa de Artistas tem a ver com a agência que tu, de agenciar o pessoal?
Que é a Casa de Artistas, ela é a
agência.
Aí de lá que surgiram
os conteúdos. Como é que surgiu
a Casa de Artistas? Então vamos.
Foi em 2000?
Foi 2003.
E três.
Bem... É, bem... Eu tinha uma banda.
Uma banda de?
Uma banda de rock.
Claro, rock. E o que é que tu fazias na banda?
Aí eu era baixista.
Ok.
Eu era bom baixista.
Você é bom baixista?
Eu?
Então tá. É uma merda,
era,
né?
Era péssimo.
Sério, muito forte.
E aí eu abri uma empresa, uma produtora, pra cuidar dessa banda, porque eu achava que ia ser, ó... Verão 2004 ia dar e só...
bombar só concertos e
tal. Banda Essência Vital. Nem o nome era bom.
Nem o nome. Essência Vital, meu Deus. Nenhum amigo fazia desistir essa merda. Nenhum amigo aí.
Tinha, mas era jovem, né?
Eu entendo, só se dá a acreditar.
E aí, a Casa de Artistas veio a partir dessa empresa. Só que, tipo, nada a ver com comédia. E aí, em 2012, eu me mudei pra Brasília, que é a capital do Brasil. E lá comecei a ser produtor local.
Uhum.
Aí, ali começou a Casa de Artista. Eu comecei a ser produtor, comecei a conhecer os humoristas, comecei a trabalhar com isso. Logo, mudei para São Paulo, comecei a gerenciar as carreiras do povo. E aí, a gente começou a criar conteúdo para a internet, de produção. E aí, viramos isso aí, esse conglomerado de negócios.
Então, a vida empurrou-te para outra cena.
Foi.
E tu és RP, tu tens espírito de RP de Relações Públicas Direito. Por isso é mesmo a tua cena total, real.
E aí estamos aqui agora, entrevistando pessoas em Portugal.
Yeah, e vocês começaram a vir para Portugal em quando?
Foi naquele show que você foi, 2021. 2021 a gente veio com o Rodrigo Marques e a gente fez uma turnê aqui para 11 cidades.
E aí gostaram e perceberam que a cena rola.
É, porque tem muito brasileiro e os brasileiros aqui estão sempre muito saudosos, assim, de...
Muito, né?
De tudo, de claro, cultura, de tudo.
Do Brasil.
É, por mais que seja... A gente é muito, sempre muito bem recebido aqui, né? A cultura é muito... É parecida, não é muito parecida, mas é parecida.
Uhum.
E aí, mesmo assim... A gente sempre falta do nosso país, né? Das nossas
super.
Coisas.
Quem é imigrante? Super, então.
É isso. Eu tô aqui há 20 dias e já tô sofrendo isso. Os meninos estão aqui trabalhando com a gente, estão aqui há 5 anos e sofrem isso.
Eu tento imaginar mesmo aqueles que quando vão lá passar férias tipo 15 dias ou mês, dizem, ah, já não me vejo aqui, mesmo assim também não te vês no outro país, tu ficas meio em cima do muro.
É bem
uma sensação bem estranha, né?
É bem isso, você se sente, sei lá, sem lugar, né? Meio que isso, assim.
Já não sou pertencente ali, mas também não estou, sabe, super inteira ali.
É isso.
É muito complicado.
É isso. E aí, essas pessoas é que eram, teoricamente, o nosso público.
Uhum.
Então, quando a gente chegou aqui na primeira vez, a nossa ideia era atingir só brasileiros. Só que aí, olha que é uma...
É uma mala.
É uma muriçoca.
Ah, é muriçoca?
Muriçoca.
Muito bom.
Aí, essas pessoas eram o nosso público. Chegamos aqui, a gente viu que o público português também consome muito a gente.
Consome.
Muito.
A minha irmã conhecia, o Rodrigo Marques, eu não conhecia.
Pois é.
E a minha irmã não é nada assim, mas ela já seguia.
É isso. E
até
aí
aquele programa Cabral, né? A culpa é
do... Sim, A Culpa é do Cabral. E aí a gente viu que, não, calma, não é só brasileiro, não. Tem uma galera lá que consome a gente também.
É que nós percebemos muito melhor o português do Brasil do que vocês o nosso.
Eu sinto
então,
isso.
Posso poder ser rápido à vontade que a gente apanha.
Sim. Sabia que todo mundo que conversa comigo, assim, tipo, igual a gente tá conversando aqui agora, igual a gente tava conversando antes, todos vocês me perguntam se eu entendo o que vocês falam, se eu percebo o que vocês falam.
Yeah.
E sim, mas eu entendo que isso veio pela convivência, na minha primeira vez, não. O dia que a gente se conheceu foi muito difícil pra mim.
Tá se usando.
Opa!
Achaste estranho o que eu falei?
Não, eu achei difícil de entender.
Caramba, agora estás me mandando.
Não, agora tá tranquilo. Mas aí o que eu preciso fazer? Eu preciso prestar mais atenção ao que você tá falando. O que é bom pra mim, porque eu pego muito mais coisa. Pego muito mais coisa da nossa conversa, porque eu tô focado no que você tá falando.
É sério.
Já vocês não precisam estar tanto assim. Eu acho que vocês conseguem entender a gente com mais facilidade. Muito.
É, e eu tô habituada à gíria também, a calão.
Sim. Sim,
então
sim,
não é fácil, é fácil. Como eu sigo muita coisa, não é fácil.
E como é que foi a sua temporada no Brasil? Foram quase 20 dias que você ficou lá.
Foi um choque, assim, geográfico, assim, caindo lá, os cabos da eletricidade, assim, tudo. É assim, bem América
bom.
Latina, né? Bem América Latina, assim.
Que detalhe pô, bom.
Pai, eu só tinha ido ao México uma vez, mas muito a trabalho e coisa rápida, não explorei muito, então nunca tinha sido a Europa. E a Europa é a Europa, é tudo igual,
sim.
Né?
Sim.
Então quando sais, assim, meio um choque. Assim, os estabelecimentos abertos, quando vais a um banco tens que deixar as coisas num cacifo, né? Num cofre. E passar para ver se não levas nenhuma arma. Assustaram muito, tipo, o telemóvel, não posso... Eu, apesar do GPS na rua, não podia, tipo, sacar o telemóvel. Mas depois, é assim, calma, também não é, também não há uma arma na cabeça, vais morrer. Calma, não posso ser tona, tens que ser olho vivo. Mas assim, já peço dentro da carteira, mas assim, eu tinha uma coisa, tirava mais fotos e...
Uhum.
E está sempre com um olho atrás, um olho à frente. Mas não é aquela coisa que é de vais morrer, fui sozinha.
Mas você teve algum problema?
Não.
Não.
Mas também assim, sabia que no centro não estás à noite, a partir das 6 da tarde.
Ok.
Tanto em São Paulo como no Rio não estás no... E sabia disso, como sabia que em certos sítios apanhas um Uber e acabou, e estás na porta.
Uhum.
Não vais explorar sozinho a pé, estás a ter.
Uhum.
E depois é isso, não ficas a dar uma turista deslumbrada com o telemóvel Pro 13, não é? Mas é que assim, eu sou do Porto, e o pessoal de Lisboa, quando vem aqui e deixa o computador dentro do carro, a gente já chama de grande tono. Estás a pedir para ser roubado. Porque assim, não dá para teres aqui material caro num carro, porque tu vais ser assaltado até à... Sabes, vais aqui para a Feira da Bandoma às 5 da manhã, estão lá a vender as suas merdas, estás a ver?
Uhum.
Então assim, acorda para a vida e eu sou acordada, que eu sou do Porto, mano.
Acorda para a vida.
Acorda para a vida. Agora, o Lisboa está lá, fui roubado. Claro, eu vou. Acorda, amigo. Acorda, claro, deixaste as merdas no carro e foste roubado. É assim, lá era outra escala, era tipo, não sacas o telemóvel que vais ser roubado.
Sim, sim.
Mas podia ter tido azar também. Atenção, também tive muita sorte, é isso. Não tive no sítio na altura mesmo ali, pau.
Eu estava sozinha, né?
Estava sozinha, mas eu fiz amizades mesmo no Instagram, mesmo. Do tipo, quem é que até um dito comigo? Amigas vinham, iam para a night, loucura total. Já na boca.
Nunca tinha visto.
Ah, foi mesmo.
Eu nunca tinha visto a pessoa e ia.
Eu ia, foi só gente que nunca na vida vi. Normal, também não como gente na night, nunca viste.
Não, normal, assim, normal.
Ao pé do tipo, mas eram damas, vinham comigo jantar, trocávamos ideias, histórias, vida, nananã, e depois íamos para a night. Para a pedra do sol, íamos curtir, era nice.
Maravilhoso.
Que muito maravilhoso. Bom, conheci pessoas muito diferentes e muito fixe.
Mas você não foi assistir comédia lá não, né?
Não fui, mas eu gostava, agora a próxima vez que eu for eu vou. Deu-te uma cutucada.
A próxima vez que você for, você vai fazer show.
Eu quero fazer show.
Vai fazer show, oxe.
Quero fazer show, vai. Eu quero testar, mas primeiro tenho que saber se o povo me entende. Só o povo fica tipo...
A gente vai testar por esse episódio de podcast. Se você que tá assistindo esse podcast entender, você vai escrever aqui no comentário. Beleza, eu entendi. Ah, ok.
É que eu falei rápido, porque eu não, nem sequer dei uma limada. Eu falei...
Mas se você não entendeu, aí você vai falar aqui o que, que você não entendeu, que a Beatriz vai vir aqui nos comentários depois... Para poder olhar o que, que ela precisa...
Beatriz gosta, com guia de gato. Beatriz gosta, não é Beatriz Costa, que o pessoal...
É isso, a Beatriz gosta. Gosta. De, ah, ela gosta muito de alguma coisa.
É, Beatriz gosta. É, Beatriz. É a piada que mais me fazem. Beatriz gosta do quê?
Ah, não, eu pensei que eu estava sendo tão original.
Original, porra, tu és um comédia, bro. Original, é a piada mais sexista que manda. Beatriz gosta do quê? Ai, Beatriz gosta.
É. Me conta uma coisa, o que, que você acha, assim, que vai ser da cena de comédia de Portugal daqui pra frente?
Uhum.
Pô, agora que você já faz parte dela, já tá aí firme, focada nisso, o que, que você tá sentindo dessa cena com a nossa entrada, né? No caso, na nossa entrada dos brasileiros. Enfim, o que você imagina do futuro da
comédia? Assim, há uma resistência muito grande... nos desenhos animados brasileiros, na língua, na fusão das línguas, sabes? O povo...
Está acontecendo cada vez mais, né?
O povo tem muito essa resistência. Esquece que a língua é viva. Eu não tenho medo nenhum. Eu falo gíria brasileira e está tudo certo. E não é gozar, nem é... É porque abraço-me, eu me consumo muito. Muita coisa brasileira, desde pequena. Música, tudo.
Uhum.
Rap brasileiro... E comédia também, filmes e tal. E então, mas as pessoas têm medo que a língua de Camões morra. Tem muito aquelas saudosistas, os conservadores. Por exemplo, a minha filha, o pai é brasileiro. E ficam muito, não deixa ver filmes, desenhos animados brasileiros, que ela vai começar a escrever errado, a falar errado. Porque consideram que o português do Brasil é errado.
Uhum.
E até eu, às vezes, tenho que me policiar, porque às vezes, né, o aceito do aceito, sabes, algumas cenas assim, sabe, vocês, se eu vir que gosto, vocês é se eu ver que gosto, sabes, e essas cenas, o português tem a mania de corrigir, sabes,
sim.
E esse exercício eu fiz há pouco tempo, essa coisa de, desde que eu perceba o que estás a falar, está válido, eu não tenho que estar a dar uma de professor português, estás a entender? Que isso é que é o importante, é verdade, da cena, do que estar... E é a tua história, onde tu andaste, as oportunidades que tu tiveste, e sabes, o teu percurso. E é um desrespeito estar, tipo, me achar superior, porque não dou eles fotográficos, ou... Entendes essa cena? Sim. E o português tem muito isso. De corrigir, de gozar, porque tu mandaste um e-mail com erros, estás a entender?
Sim. E tirar querias, não querias mais?
Yeah, mas isso é pronto, nós queríamos, ok. Mas é essa cena, acho que há um povo xenófobo fortíssimo com o Brasil, a mulher ainda é puta e o homem é malandro, quer nos enganar e não trabalha, e não quer trabalhar, é preguiçoso. Ainda tem muito essa parada. E também aquela coisa que vocês vêm invadir e roubar o trabalho, que é aquele discurso de direita do costume. Mas fora isso, pá, é inquestionável que vocês têm muita graça e têm um humor muito rápido e muito bom, por isso o que é bom prevalece sempre. É isso, é o que eu defendo.
Mas você vê que...
Mas vai se expandir.
É, exatamente.
Eu acho que
vai acontecer.
E o pessoal vai entender que não é assim tão... perigoso, não é perigoso, nem vai ficar feio, é isso, e não vamos ficar, sabes?
Não vou ficar mais burro por causa disso, tipo assim, isso.
Nós temos uma formalidade que pode ser boa, mas também é chata, e vocês têm uma informalidade que é muito acordada e muito rápida e muito fresca, e a moralidade, uma coisa, sabes, uma ginga, um carisma, um... E nós somos boring, sabe? Então acho que nós podemos dar umas coisas bacanas. Desculpa que eu bati. Podemos dar e receber, sabe? Uma troca boa, gostosa.
Sim, sim.
Tá?
E não, isso, e voltando pra gente, né? Pensando na gente comédia, isso tende a melhorar cada vez mais, né? Eu sinto, desde hoje que estou conversando, eu tinha uma opinião sobre a comédia portuguesa. Eu achava.
O que é que tu sabes?
Eu achava a comédia portuguesa um pouco lenta.
Lenta, né?
Sabe? Assim, lenta de criação, lenta de pessoas, de quantidade de humoristas. E era uma visão muito distorcida, muito, muito errada, porque tem muita gente surgindo, tem muita gente nova, tem muita gente trabalhando pra caralho, tem muita gente fazendo internet pra caralho, tem muita gente acontecendo.
Uhum. Uhum.
Só que isso não chega tanto pra gente, né? Assim como a claro. Música aqui não chega tanto pra gente.
Não chega nada.
Né? Diferente de o que chega pra cá.
É.
Então, cara, a comédia portuguesa tem muito o que acontecer. Eu queria assistir mais, inclusive. Eu quero, nesses próximos dias, assistir mais comédia portuguesa, porque tem muita gente acontecendo.
Mas é um lugar pra todos. Às vezes o pessoal pode ficar, vem tirar o lugar também na comédia. Eu acho que, pelo contrário, eu acho que as pessoas saiam mais e procurem mais e, ai, vou ver a agenda do Sá da Bandeira para ver o que é que tem. Ai, nunca ouvi falar, vou pesquisar, não tipo, gostei, vou ver. Sabes? E eu fui ver o Rodrigo assim.
Sim, sim.
E surpreendeu-se muito. E é isso.
Você assistiu os dois shows já?
Já.
Qual você gostou mais?
Ai, os dois, não sei se foram. Foi, eu fui a dois.
Foi no Inimigo do Nível e no Pai de
Dive. É, não fui, não, ainda não fui ao terceiro, agora queria ao terceiro.
É, que é essa que é mês que vem.
Assim, o primeiro, sempre que é novidade, porque assim, a cena é essa. A moça fica sempre, mas é só por causa disso, porque a mais novidade e não tinha expectativa mesmo nenhuma, foi chapada.
Ah, ok. Tipo,
este gajo é mesmo bom, cara. Este gajo foi aquela novidade da novidade. Tipo, este gajo é rápido, este gajo tem muita graça, não. Bebe, Paula. E depois no segundo, eu já o conhecia, já, mas amei, de paixão.
Sim.
O segundo, como é que chamava?
Pai de Darwin.
Ah, pois é.
Que é o que a gente rodou até agora há pouquinho. Agora a gente está rodando com o que vai vir para cá, que é o
Stand. Como é que foi como é que receberam os dois? Muito bem.
Aqui?
Sim, aqui e no mundo.
Ah, sim, 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 sim. Eu acho que o Pai de Darwin, ele é um pouco mais denso, assim, sabe? Ele tem assuntos um pouco mais delicados.
Tem família, não sei o que, a religião, né?
É, exatamente. Agora o Inimigo do Nível, ele é mais piada por piada, assim.
Yeah, né? Mais na leveza da coisa e vai.
É
quando tocas na religião e família e não sei o que, é sempre mais sensível.
De uma forma muito engraçada, né? Mas ainda
muito,
assim,
muito, muito.
O Estamos Vivos já é, tipo, nada a ver com isso. É só comédia por comédia. Então, vai ser...
Mas é isso. Sempre tu tocas numa coisa polémica, fica, abala sempre um pouco a estrutura. Quando não é family friendly, sabes?
É.
Falas religião.
É.
Falas alguns pontos em que...
É.
Fica sempre aquela parada.
E é isso que a gente tá vivendo lá agora. Essa dificuldade de saber o que falar, com quem falar, como falar.
Mas é assim, a religião eu cago, mas também o Brasil e religião é complicado.
Mas
é muito lá, complicado. Nossa,
uma galera bem religiosa.
Nossa, aquilo é complicado, mãe.
Se eles soubessem.
Se eles soubessem a minha opinião sobre religião, também. Eu às vezes meto-me uma barulho lá, estou mesmo com aquela energia aí, estás a ver? Está óbvio. Eu, puta merda, lambo, ele chama feia, pessoa feia e não sei o que. Aqueles atacam a mim mesmo chamando-me feia, parece um homem, e eu, vai a merda. É que eu vou te dizer, o hater do Brasil.
Ele é um hater. Ele é um hater.
Aquilo é um perigo. Aquilo é. Extermina-te. Tu se não tens. Não, mesmo tendo muita autoestima, aquilo mata-te mesmo.
Ele estudou para aquilo.
Não, estudou para aquilo. Aquilo é um full-time, ele veio para aquela porra. Deixa o trabalho para aquilo. Mano, que agressividade, meu. O que é que tu morras, meu? Faz voodoo, macumba, tu desconta. Aquilo é pesado, meu. O insulto é num grau, num nível, meu. É muito agressivo, o pessoal quer se mesmo matar.
É isso, é muito difícil. É muito difícil.
Para a terapia. É muito mais soft. Né? É tipo. É muito soft. É aquilo é mesmo. É aquilo é aos milhares, às vezes ele morre. Tu és feia, tu és não sei o quê, tu és horrenda, escarro-te na cara, eu mato, teu filho devia morrer, tu não sei, uma doença, um cancro no cérebro, sabe? Aquilo é um nível de outros tipos mesmo.
É,
o povo, a frustração ali, mete tudo ali, tipo, fiquei mais leve, pum, né?
É bem isso, é? Tipo, nossa, faz todo sentido, eu fiquei mais leve, é verdade.
Fiquei mais leve, vou despejar toda a minha merda e agora estou mais leve, lá vou viver. É Deus, que horror, que monstro. É muito agressivo.
Me fala uma coisa, quando você vai para o Brasil fazer seus shows, combine com o meu público brasileiro.
Vou combinar, vou arriscar, vou dar tudo, vou dar cara bofetada, ver se vocês me entendem. Será que vocês me entendem? Quero que nos comentários o pessoal diga, não percebi porra nenhuma desta dama, ou estou super ligada a entender tudo. Então, vou lá dar a cara, open mic, ver se vocês me entendem. Se vocês me entenderem, vão levar comigo, vou levar com o meu show, a solo, uma hora e meia, chupa Brasil.
É isso. Vou fazer. Eu estou lá para produzir.
Ele está lá para produzir para ganhar dinheiro. Ele arranja-se uma oportunidade para ganhar dinheiro. Vamos embora.
Produtores do Brasil, meus amigos, nós vamos levar a Beatriz Gosta para
fazer show aí. Tchuca. Vamos embora. Despentear vidas, é.
Eu ia falar pra você agora, falar, fala com o nosso povo brasileiro, seus recados aí pra galera, mas tá aí, ó, tchuca-tchuca.
Tchuca-tchuca já é. Vamos embora, foi um prazer estar contigo.
Ah, obrigado.
Foi bom.
Foi muito maravilhoso. Eu gosto muito de você. Desde a primeira vez que a gente se encontrou, é sempre essa diversão. Não, a gente sempre fala animado. Besteira e fala coisa séria, e fala coisa legal.
Mete sempre.
E é isso. E eu te espero no Brasil.
Bora.
E sempre
eu espero te cá sempre.
É, eu tô aqui.
Com um artista novo.
E vai ser maravilhoso. Eu quero que você vá em todos.
É isso. Eu vou. Tu dá um toque que eu vou. Eu quero conhecer os novos. Vou apontar aqui já.
Você vai conhecer a Danúbia e vai conhecer o Rafael Tibério. Você vai seguir todos.
Não, chuta todos.
Vai seguir todos eles aí.
Beijo.
Senhoras e senhores, a gente tá aqui pra falar sobre comédia. A gente falou sobre comédia, a gente falou sobre produção, a gente falou sobre Portugal. A gente entendeu mais sobre esse país maravilhoso que eu tô começando a entender, gostar e amar, como sempre. A gente falou sobre produção e o papo terminou agora e foi lindo. E até a próxima. Tchau, tchau.
Casa de Artistas apresenta... Podcast. O seu podcast de produção.